explicador desta manhã, vamos falar das expectativas do turismo para este ano, depois do forte impacto que a pandemia teve no setor. Vamos tentar perceber como se olha para o futuro. Assim, juntam-se a nós, nesta segunda-feira, a CEO da Associação de Hotelaria de Portugal, Cristina Cisa Vieira, o Presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, e também Pedro Costa Ferreira, da Associação Agências de Viagens e Turismo de Portugal. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho, a quem se junta o Paulo Ferreira.
Muito bom dia aos três e bem-vindos ao Explicador. Cristina Cisa Vieira, estamos a entrar na chamada época alta do turismo, ainda com várias limitações por causa da pandemia, mas também já com vários indicadores positivos. Quais é que são as expectativas da Associação de Hotelaria para este ano?
Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Vamos ver, o turismo tem estado tão definhado e as expectativas estão congeladas que quaisquer movimentos, digamos assim, no ponteiro de alguma reserva já é animador. À partida, diríamos que em 2021 as expectativas são muito baixas ainda, basta pensar que as fronteiras estão fechadas e que não há movimento aéreo e a nossa total dependência do transporte aéreo leva a que efetivamente não se possa esperar um turismo vibrante. Portanto, vamos mais uma vez estar muito pendurados no turismo interno. Já o ano passado, em 2020, foi assim e, portanto, há assimetrias regionais muito importantes, ou seja, no Algarve o ponteiro das expectativas é mais animador, na região centro também, mas nas cidades, que de facto não são à partida destino, claro que são destino importantíssimo de short break, mas Lisboa e Porto particularmente são também destino de turismo de negócios e de turismo internacional, realmente o mercado é 90% internacional, as expectativas são muitíssimo baixas. Portanto, diríamos que turismo interno, turismo para regiões de lazer e, portanto, Algarve e alguma parte da região centro vão ser aquelas mais, enfim, se se pode chamar assim, vibrantes dentro desta timidez. O turismo internacional, muito expectante ainda, é evidente, por exemplo, as notícias hoje do turismo norte-americano, a questão, sabemos, desertos para vir, e que foi um mercado fundamental para Portugal em 2019. O turismo americano em 2019 foi o nosso quinto mercado em receitas e de facto cresceu 29%, não é? E portanto há aqui uma expectativa muito grande, os americanos querem muito viajar, estão maioritariamente vacinados e portanto é uma expectativa importante, mas é o nosso quinto de mercado em receitas e sexto em hóspedes. Antes disso temos o mercado inglês, temos o mercado alemão, temos o mercado francês, o mercado espanhol aqui ao lado. Portanto, com o mercado interno alargado, o ano passado a expectativa era um bocadinho essa, foi um bocadinho gorado porque ficou só o mercado interno stricto senso, não é? E há, como sabem também, e já podemos depois voltar a falar nisso, mesmo apesar de Portugal estar com a luz verde dos britânicos, do governo britânico, ainda assim as condicionantes que ele fixou para esse efeito, se não caírem, são gravosíssimas.
Tornam quase impossível, não é? Torna quase impossível que seja possível ter turistas britânicos. Já vamos, sim, Cristina Cisa Vieira, falar um pouco melhor sobre isso. Pedro Costa Ferreira, bom dia também. Como é que a Associação de Viagens e Turismo está a antecipar a época alta do turismo, ou a época do turismo, porque ainda não houve? Já, os portugueses já estão a preparar férias e já há marcações também de turistas estrangeiros, ou ainda é muito cedo para isso?
Muito bom dia a todos os que nos acompanham. Um abraço especial ao João Fernandes e à Cristina Cisa Vieira, meus colegas de infortúnio, neste momento de infortúnio, mas meus colegas também de uma história muito bonita que o turismo tem escrito em Portugal. De facto, ainda há muitas, e a Cristina referiu-se a isso, ainda há muitos fatores de incerteza. Porquê? Porque precisamos todos de regressar à normalidade, mas precisamos de regressar à normalidade de uma forma harmonizada do ponto de vista geográfico. Ou seja, do ponto de vista das férias dos portugueses, Portugal tem que regressar à normalidade e os destinos turísticos principais dos portugueses têm que regressar à normalidade. Do ponto de vista do turismo de Portugal enquanto destino turístico, Portugal tem que regressar à normalidade e os principais mercados emissores do nosso destino turístico também têm que regressar à normalidade. Isto faz com que a retoma, de facto, esteja a ser lenta, embora nós possamos ter a esperança de que ela, sendo lenta, possa desta vez não ter recuos ou não ter recuos tão significativos como teve o ano passado. Desse ponto de vista, relativamente às férias dos portugueses, é verdade que sobretudo temos Portugal Continental e Ilhas, aqui uma referência importante para a Madeira, para o Porto Santo e para os Açores, que foram destinos de sucesso o ano passado e que se prevê que voltem a ter sucesso este ano, mas apesar de tudo, e esta é uma esperança grande também para Portugal enquanto destino turístico, e já lá vou, há operações para as Caraíbas, há operações para Cabo Verde, alguns destinos mais longínquos, como as Maldivas, não se estão a vender mal, e portanto não há apenas destinos de proximidade. Aliás, desse ponto de vista, a obrigatoriedade do teste carrega um bocadinho os destinos de proximidade, e é por isso que Madeira e Porto Santo e os Açores têm tido uma estratégia tão lúcida e tão efetiva, que é pagarem os testes aos turistas, fazendo com que o preço não suba de uma forma anormal.
Pedro Costa Ferreira, deixe-me só colocar aqui uma questão. Nós estamos a chegar ao final de abril. Consegue ter uma comparação do nível de reservas que os portugueses estão a fazer para as férias de verão este ano? Na altura, na mesma altura comparável, homóloga de 2019 ou 2018, por exemplo?
A quebra é absolutamente brutal neste momento. Eu diria que devemos estar nos 80%.
Abaixo, portanto, 20% abaixo de reservas.
20%, exatamente. Mas atenção, este é um ano absolutamente anormal. Isto é, por exemplo, pensemos no incoming, pensemos no Algarve, que a Cristina se referiu há poucos minutos. As reservas ainda são muito poucas, mas pelos tais fatores de incerteza que eu referi. Mas é de esperar um nível de reservas de última hora bem superior ao que é normal. Isto é, num ano normal, a atual percentagem de reservas era um verdadeiro caos. Num ano como o deste ano, em que estamos todos a tentar regressar da pandemia, eventualmente ainda haverá a esperança de um crescimento das reservas daqui a um mês, quando se começarem a levantar as restrições, assim o esperamos, e quando a progressão na vacinação, que eu acho que vai ter um efeito absolutamente brutal do ponto de vista positivo, e quando a progressão da vacinação nos permitir pensar numa doença que já produz muito menos mortos e que já produz muito menos doentes severos. Uhum. Nessa altura, eu creio que há aqui um vento pela cauda muito importante.
Que pode acontecer ainda antes do verão. Pedro Costa Ferreira falou aqui do Algarve, é uma ótima deixa para ouvirmos o João Fernandes, o Presidente do Turismo do Algarve. É esta a percepção que tem, mesmo que agora ainda não haja o número de reservas animador, é expectável que nas próximas semanas, no próximo mês, se verifique uma tendência de crescimento?
Olá, bom dia à Carla Carvalho, obrigado pelo convite, cumprimentar também a Cristina Cisa Vieira e o Pedro Costa Ferreira, que, como já foi dito, são companheiros desta adversidade, mas que também partilharam a construção deste bonito setor que certamente nos fará sair também desta crise. Nós temos expectativas que a partir de maio, ibérico, haja aqui uma reação. Mas, como disse o Pedro Costa Ferreira, as reservas estão a revelar um comportamento muito de last minute. Portanto, as pessoas esperam para ver qual a condição em que podem viajar e isso, obviamente, dificulta a antevisão de uma reação de mercados. Mas temos que nos lembrar que, por exemplo, o ano passado, Espanha teve as fronteiras fechadas até 1 de julho com Portugal. Neste momento, a expectativa que há é que, no final deste mês, início do próximo, as fronteiras reabram e, portanto, antecipando assim, em relação ao período homólogo do ano passado, uma oportunidade junto do mercado espanhol, sobretudo transfronteiriço, aquele que não depende da aviação. A expectativa em relação a mercados externos, para além dos mercados de proximidade de Portugal e Espanha, que serão certamente os mais fortes para o Algarve, como habitualmente acontece num ano normal, mas naturalmente neste ano com mais expressão, o verão será sobretudo marcado pela reativação de mercados externos, tendo em conta o dobrar da União Europeia e também no Reino Unido. Sabemos que à partida na primeira fase de autorização de viagens internacionais dos britânicos, eventualmente com as regras que estão definidas, não haverá uma afluência tão grande desde que é o nosso principal mercado emissor de turistas estrangeiro, mas eventualmente no mês de junho em diante ela acontecerá. Temos também no mês de junho o anúncio da publicação do Certificado Verde Digital e, portanto, a harmonização de regras no espaço europeu, que também permitirá, eventualmente, com acordos bilaterais, uma relação com outros países, nomeadamente o Reino Unido, para facilitar as viagens e, portanto, há aqui alguns sinais animadores, embora tenhamos que olhar para um ano que já tem 4 meses decorridos e a atividade é praticamente nula e o impacto é muito sentido, sobretudo ao nível do desemprego, que está muitíssimo elevado. Nós temos mais de 33 mil desempregados registados nos balcões do centro de emprego e, obviamente, que precisamos desta reativação para a economia voltar a dar emprego.
A retomar, claro. Sobretudo numa região onde a dependência do turismo é muito grande, em termos económicos. Como é Algarve. Deixe-nos voltar atrás à conversa, Cristina Cisa Vieira, para pegar precisamente nessa questão da segurança, que agora atinge uma nova dimensão, uma importância vital, e para perguntar a Cristina Cisa Vieira se esta ideia da criação de um passaporte ou de uma via verde imunitária se deve avançar ou não e até que ponto é que, em que ponto é que estamos, conversações é que há sobre isso. E que ajuda, de facto, é que este tipo de mecanismos pode dar na retoma do turismo?
Obrigada, Paulo. Ora bem, eu diria que num prato da balança está, de facto, uma grande... O índice de confiança nos negócios é elevado, mesmo a nível europeu, nos negócios do turismo, que o setor é um setor sólido e estável, com os ativos, aliás, ainda ontem o CEO do Novo Banco dava nota disso, portanto, muito expostos à moratória, mas com colaterais fortes, porque realmente os ativos não estão desvalorizados, portanto, muita vontade de viajar, muita confiança nos negócios e esta questão de realmente de ser um setor que, embora com uma dívida elevada, tem colaterais importantes. Do outro lado, temos efetivamente ainda ainda comportamento um pouco errático dos países mesmo a nível da União Europeia e, portanto, esta situação do certificado verde de viagens, que é uma ideia que ao princípio gerou realmente aqui algum desconforto, desde logo o próprio nome, o certificado de vacinação, algo assim um bocadinho violento em termos de nome, mas só é eficaz se houver standardização também por parte dos países, ou seja, nós sabemos que é importante porque permite que uma das três situações, ou seja, prova da imunização por já ser tido Covid, da vacinação ou de testes negativos, é de facto o critério para se poder viajar. Mas se em cima disto, como ouvimos a semana passada, apesar de tudo, a Alemanha diz, não, eu ainda quero que haja quarentena porque há outros vírus, porque afinal a vacina, etc, etc, quer dizer, uma boa ideia fica depois na prática esvaziada de sentido. Portanto, é uma boa ideia.
E corre o risco, esse risco é real, de que esta boa ideia acabe por não ter nenhuma consequência prática?
Pronto, há uma iniciativa e há um regulamento. Agora, é necessário a sua implementação. E, portanto, a nossa aspiração é que realmente se concretize desta maneira. Agora, que haja efetivamente, não haja depois desvios de, não, é só estas e não aquelas vacinas, é só este e aquele teste. Por exemplo, não faz muito sentido que não haja uma forma de o autoteste, os antigénios assim chamados, que são muito mais económicos e que têm um grau de fiabilidade elevadíssimo, não haja uma forma também de que eles sejam prova, atenção, eu percebo que não sendo certificados por um laboratório ou por uma farmácia, de facto tenham que ter algum sistema adicional, mas tem que haver alguma aceitação destes sistemas de facto para permitir que a viagem se faça, porque senão é só anunciar que é um certificado verde, mas depois na prática os países todos se fecham em copas, digamos assim. Portanto, que é uma belíssima ideia, que vai ser aliás algo que a ser agilizado nos próximos anos ainda vai vigorar, embora a própria Comissão diga que quer que seja uma medida transitória. É necessário que isto de facto tenha, enfim, que seja saudavelmente também, usando o mesmo termo, usado por todos. Depois há uma outra parte, não é? É que uma parte muitíssimo substancial do mundo ainda não está vacinada. Portanto, vamos continuar a ter novas estirpes. Portanto, a normalização sanitária, chamamos-lhe assim, ainda lhe falta um pouco de tempo. Não podemos é deixar que isso trave, efetivamente, aquilo que de bom já é termos as vacinas entre nós, não é? Pronto, portanto, acho que é importantíssimo considerar que estamos seguros, aliás, no caso da hotelaria, desde sempre, desde a adesão ao selo Clean and Safe, que é mais do que um instrumento de comunicação, é um instrumento de segurança para os nossos hóspedes. O que nós adaptamos de comportamentos individuais e coletivos, acho que tudo isso serve para dar esta confiança, de facto, no viajar. E como digo, embora haja, lá está, expectativas de que retomar os tais níveis de 2019 em Portugal, enfim, 2023-2024, por causa também da questão do turismo internacional, obviamente.
Portanto, ainda faltam alguns anos, 2023-2024, para que se possa pensar nessa fase histórica do turismo em Portugal. Pedro Costa Ferreira, esta questão da segurança sanitária e dos níveis de vacinação serão os critérios este ano de escolha do destino turístico? Pedro Costa Ferreira, penso que eu tenho o microfone desligado e por isso não estamos a conseguir ouvi-lo e, portanto, passamos, pode ser que esta situação seja ultrapassada entretanto e, por isso, João Fernandes, a pergunta era a mesma.
Já me estão a ouvir.
Ah, muito bem, muito
penso
bem. Pedro Costa Ferreira, sim.
Vamos lá ver. Sim, a segurança é sempre importante e será com certeza, este é um ano relativamente especial quanto a esse fator, neste caso, segurança sanitária, e de certa maneira, esse facto justifica o brutal êxito da Madeira, do Porto Santo e dos Açores, que era o ano passado e que se espera também este ano. Contudo, eu tenho uma visão um bocadinho mais otimista do ponto de vista da evolução. Nós temos a ideia, que penso que está a ser provada no terreno, de que a chegada da normalidade está muito, muito, muito ligada à difusão da vacina e a grande verdade é que na Europa, nos Estados Unidos, em algumas zonas do globo, há um êxito óbvio da vacinação que está refletido na quebra brutal dos mortos e dos doentes severos. E, portanto, desse ponto de vista, nós concordamos com esta harmonização das restrições de viagens. Quem é vacinado pode viajar, quem está imune pode viajar, quem tem teste negativo pode viajar, muito centrado no indivíduo, isto é, não importa se eu venho de um sítio complicado em termos de pandemia, porque se eu estou imune não sou um problema, não importa se eu vou para um sítio mais complicado, porque se eu estou imune não sou um problema. Toda esta harmonização não se deve centrar nos locais, mas sim nas pessoas. De qualquer modo, apesar de tudo, ao contrário da Cristina, eu acho que esta necessidade deste certificado vai morrer com grande brevidade, porque uma vez mais a vacinação está a ser muito efetiva e ela, por essa vacinação e pelo número de infectados, eu julgo que teremos imunidade de grupo na maior parte da Europa no final desta época de verão e depois o caminho para o vírus tornar endémico, em meu entender, será mais curto do que nós esperamos.
Pedro Costa então, Ferreira disse que a Cristina César Vieira tinha apontado para 2023, 24, atingirmos os níveis de turismo de 2019.
Bom, atingirmos.
É mais otimista prever que
não,
para o ano eventualmente
já possamos... 2022, evidentemente que eu não creio que nós venhamos a atingir números de 2019, mas creio que em 2022 teremos um excelente ano turístico, porque não podemos esquecer aqui a extraordinária vontade das pessoas que têm de viajar, a vingança do consumo que se espera e o facto de os efeitos económicos e sociais da crise pandémica, portanto a crise económica, ainda não ter chegado na sua plenitude. A grande verdade é que nós temos hoje, ano e meio depois da crise, a poupança das famílias continua a crescer e os depósitos bancários dos particulares são hoje também muito superiores àquilo que eram antes da crise. Este vento pela cauda, que se estima que seja responsável por mais de 1,5% do PIB europeu e mais de 2,5% do PIB norte-americano, se far-se-á sentir assim que haja um bocadinho mais de segurança. E, com toda a sinceridade, eu espero que em 2022 seja, desse ponto de vista, um ano muito mais controlado e com muito mais confiança do ponto de vista da pandemia. Veja, se não existirem mortos, ou se os mortos forem em número não significativo, não é um problema as pessoas estarem infectadas. Porque nunca foi um problema as pessoas estarem infectadas. Qual é o problema das pessoas estarem infectadas antes da vacina? É eu poder morrer ou poder infectar alguém que morra. A partir do momento em que os grupos de risco estão vacinados, aliás, já em maio, eu penso que já vamos ter uma enorme progressão do ponto de vista da relação das pessoas com o social, com a relação social e com a proximidade social. Assim eu espero.
Oh, Paulo, mas posso só dar aqui uma nota
claro,
muito
claro.
Rápida? É porque, de facto, uma coisa, e o Pedro Costa Ferreira apontou muito bem, é este início de retoma, e em 2022 estamos todos confiantes que, de facto, isto vai acontecer. Outra é a tal recuperação do ritmo, digamos assim, e, portanto, dos indicadores de 2019. Na hotelaria, por exemplo, o que nós dizemos é que nós conseguiríamos atingir aqui o break-even com 35% de taxa de ocupação, o que neste momento nem sequer isso acontece.
E, o break-even já agora é aquele equilíbrio entre receitas e despesas.
Exatamente, entre receitas e custos. 50% de chegadas internacionais. Ora bem, a nossa ideia é que realmente esta retoma aos níveis de 2019 aconteça em 2024, se tivermos 60% das receitas em 2022 e 80% em 2023. Portanto, isto que o Pedro diz é totalmente verdade. A nossa convicção e, de facto, o índice de confiança na retoma em 2022 é muito elevado e este apontamento sobre as vacinas é fundamental, mas, de facto, outra coisa é recuperar aquele ritmo que tínhamos em 2019, em que, note-se, nós já tínhamos registado um crescimento de receitas superior ao crescimento de dormidas, portanto, um crescimento muito sustentável, digamos assim. Uhum. Não estávamos a crescer em receitas porque tínhamos mais dormidas ou mais hóspedes.
O preço médio estava a subir,
absolutos.
O que significava também um maior valor acrescentado, claro, e maior qualidade.
João Fernandes, quero participar aqui e é de facto a última pergunta, estamos no minuto final. Quais são as suas estimativas para este regresso do turismo de massas em Portugal?
Eu concordo com o Pedro e com a Cristina. 2022 marcará, à partida, definitivamente uma retoma mais consolidada e nos anos seguintes esperaremos chegar ao nível recorde, e é bom lembrar isso, que 2019 foi um ano de todos os recordes, chegar de novo àquela que é a posição conquistamos com muito mérito, não é? Eu recordo, por exemplo, que mesmo antes da pandemia, no início de janeiro e fevereiro, nos primeiros dois meses, no Algarve, que é um destino já maduro, não é? Há 40 anos seguidos, o principal destino de portugueses e estrangeiros que nos visitam, nós estávamos a crescer 15,3% em hóspedes, portanto, até na época baixa estávamos com números muito expressivos de crescimento. E aquilo que todos nós queremos retomar é exatamente esse processo de mais turismo ao longo do ano, de mais turismo ao longo do território, e todo esse processo implica, naturalmente, voltarmos a diversificar mercados, o que nesta primeira fase é mais complicado. Serão primeiro os países de proximidade, os países europeus, a reagir, mas já vimos, por exemplo, o bom anúncio de um caminho para um acordo com os Estados Unidos, claro, como a Cristina já disse, uma procura crescente pelo Algarve, mas também o Brasil, o Canadá, entre outras paragens. E nós precisamos de retomar todo esse caminho. Sabemos que também a distribuição aqui é um fator-chave, ou seja, os touroperadores, a aviação que estão hoje sob um grande stress, vamos certamente assistir ainda a falências, a fusões, que permitirão recuperar essa capacidade aérea, mas isso não se fará de um dia para o outro, haverá algum tempo.
Ainda há um caminho, ainda há um caminho a fazer.
Daí a expectativa para 2023, estarmos já no patamar que gostaríamos, que era retomar a posição que conquistámos.
São expectativas que ficam aqui expressas. João Fernandes, Cristina Cisa Vieira e Pedro Costa Ferreira, muito obrigada por terem estado no Explicador desta manhã da Rádio Observador. Bom dia.
Muito obrigada, obrigado. Bom dia.
Obrigado, bom dia. Obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.